Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditec, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditec, e hoje a gente vai conversar com o René de Paula Júnior. Eu vou pedir que ele se apresente, mas eu quero dizer que o René é uma pessoa que tem todo um olhar especial sobre a TI, é um visionário, super animado, entusiasmado com TI. Então, René, eu queria que você se apresentasse para o público e já aceite o meu agradecimento pela sua disponibilidade.
É uma honra estar falando com vocês aqui, uma honra e uma responsabilidade, porque a gente está falando com gerações mais novas e qualquer coisa que você, em princípio, diga pode influenciar a vida de alguém. E eu tenho, na verdade, uma certa dívida exatamente dessa natureza. Quando eu estava na faculdade, a minha formação... Aliás, eu até peço licença para estar falando com o pessoal de TI, porque eu tenho zero autoridade para falar com o pessoal de TI, porque a minha formação é de comunicação, me formei em rádio e TV. Né? Eu fazia ECA na USP e tal. E tinha um professor da USP que dava aula para a gente, isso no começo da década de 90, era um americano, o Lito. Ele coordenava a Escola do Futuro lá na USP, tá? Um cara bastante conhecido. E ele vinha do MIT, ele trazia umas novidades maravilhosas para a gente e tal. E aí um dia ele chegou para a gente e falou assim: olha, vocês não vão trabalhar em televisão. Eu falei: pô, como assim, cara pálida, né? Errei na FUVEST, o que eu fiz de errado? Ele falou: não, vocês têm que se preparar, porque vocês vão começar a trabalhar muito em breve numa mídia digital interativa. Eu olhei para o cara, meu, digital para mim era aquela coisa que você põe na carteira de identidade, era coisa com o dedo, como assim digital? Não tinha nada digital na época, né? Estou exagerando, claro, mas... E o que acabou acontecendo é que alguns anos depois eu saí da carreira de televisão justamente porque eu me encantei com uma área absolutamente nova, que era a área interativa. É curioso isso, porque por tecnologia mesmo, pura e simplesmente, eu nunca me interessei muito. Em suma, eu tenho uma dívida de gratidão aí com esse professor, porque ele sim foi visionário. Né? Então, a consciência de que o mundo está mudando depressa e aquilo que a gente está estudando hoje pode não necessariamente ser o que você vai aplicar ou, né, o que vai ter algum tipo de demanda no futuro, é bastante importante. Acho que cada vez mais, inclusive.
René, formação na área de comunicação, rádio e TV, em que momento você decidiu, ou a vida te decidiu, jogar dentro da TI e qual foi o approach, qual foi o encantamento que você viu naquele momento para ir para o mundo da TI?
A história da minha aproximação com a área interativa foi por um outro viés. Né? É curioso porque tem até uma coisa que é meio histórica, por assim dizer. Naquela época de 98, 99, 2000, começou a se formar o que a gente chamou na época de bolha. Muito dinheiro, muita expectativa, né? E uma coisa irreal, e a casa caiu. Né? A casa caiu, muita gente caiu junto, eu caí junto também. Mas eu quis continuar na área, e aí os projetos que começaram a aparecer eram projetos não tanto de campanha, comunicação, né, publicidade, mas já eram um pouco mais parrudos. Por quê? Porque uma empresa, uma corporação, seja o que for, quando ela se interessa pela área interativa, ela tem uma inércia maior, porque ela tem que se organizar para ir para a internet. Né? Então você tem que integrar os meios de pagamento, você tem que organizar os bancos de dados. Isso é um movimento lento, né? É um porta-aviões andando. E como eu, lá atrás, antes mesmo de fazer ECA, eu tinha feito um certo tempo de engenharia, eu conseguia mais ou menos dialogar com o pessoal da área técnica. Então eu comecei a me aproximar de projetos que eram um pouco mais sofisticados. Então eu me aproximei de um projeto de e-commerce da C&A, me aproximei de um projeto de e-commerce da Sony. Então isso me permitiu me envolver cada vez mais com projetos interativos mais complexos, que exigem mais preocupações, não só de desenvolvimento, mas também de arquitetura. Né? Mas, de qualquer maneira, a minha aproximação com TI não foi de mergulhar em TI, mas de criar pontes com TI. Né? Isso é uma coisa interessante, porque acho que até tem a ver com carreira e com futuro. O que acho que me permitiu um certo trânsito nessa área foi o quê? A capacidade de conversar ou de criar pontes. Por que eu digo isso? Porque na área interativa, qualquer projeto, por mais chinelo, chumbrega que seja, ele pressupõe uma integração de áreas que normalmente não se conversam. Cara, o cara de TI nunca conversou com o cara do jurídico. O cara do jurídico mal e mal fala com o cara de vendas, se possível não. É, o cara de vendas também não gosta de falar com a criação. A hora que entrou a Interactive nisso tudo, a coisa ficou crítica. Muitos projetos jamais saíram do lugar ou capotaram feio, porque não foi possível você criar canais de comunicação, né? E como eu tinha uma capacidade, tanto histórica, até quanto também de temperamento e tal, de conversar com todas as áreas, aí eu acabei meio me especializando nisso, né? Como é que você cria as pontes necessárias para que as coisas converjam num rumo só. Então, a minha aproximação foi nesse sentido, foi de ponte, não de mergulho.
Pensando um pouco nesse papel da ponte, como você está dizendo, e em outras figuras de relacionamento da tecnologia da informação com as outras áreas das empresas e do mercado, você acha que surgiram papéis novos, que há potencial para papéis e carreiras menos óbvias do que essas que a gente normalmente considera como programador, analista de rede, o especialista em banco de dados? Que outros papéis você acha que poderiam surgir ainda?
O que eu percebo e que me preocupa, e que é sempre uma tônica toda vez que eu falo com a garotada, é o seguinte: gente, não pensem que o futuro ou o presente é dos geeks. Tem esse papo, né? Os geeks. Se você for olhar os caras que efetivamente estão fazendo coisas inovadoras, eles não são fashion, eles não usam roupinha da moda, eles não têm piercing, eles não têm tatuagem. Se você vê o Scott Gula da Microsoft palestrando, o cara está com a mesma camisa polo vermelha torta, um tênis velho e uma calça de brim velho. O Steve Jobs está com a mesma roupa sempre. O Steve Ballmer falando é uma roupa normal. E ninguém está ali muito preocupado com parecer descolado ou parecer moderninho. O contraponto que eu faço, assim, a questão hoje em dia não é ser geek. Geek para mim é muito uma coisa de cultura do consumo, comportamento e tal. Para mim o mundo hoje é dos CDFs. Ponto, cada vez mais. Então, quando você pega as grandes empresas, elas estão todas com vagas abertas, não para quem é descolado, bacana, o rei da social media, não. É para o cara que é um tremendo CDF. É um cara que é bom, é um cara que sabe o que faz. Essas vagas são dificílimas de preencher. Tá? O que é preocupante, porque pô, você tem aí um monte de escolas, um monte de faculdades cuspindo profissional no mercado que nem um louco, mas é que às vezes quando você espreme, o cara não tem o comprometimento que a gente espera, ele não tem a profundidade que a gente espera e tal. E aí começam a entrar em jogo uma questão que para mim é mais preocupante ainda, que é assim, por exemplo, se hoje eu fosse contratar, eu tenho dois profissionais para escolher, os dois são igualmente inteligentes, um deles é um bicho do mato e o outro é um cara que tem muito, a cabeça muito mais aberta, consegue conversar de negócios, se interessa e tal, eu vou contratar esse outro cara. Por quê? Porque o que faz diferença hoje em dia é justamente quem consegue ter uma visão um pouco mais aberta. E isso é cada vez mais raro. Curiosamente, é cada vez mais raro. Eu até acho, eu vejo aí duas causas que eu acho que são meio concomitantes. Em primeiro lugar, eu vejo as escolas tendo muita dificuldade ou muita resistência em se afastar dos currículos tradicionais. Tá? Então vai formar um monte de gente que pô, o cara sabe tudo da parte técnica, mas não entende de administração, não entende de gerenciamento de pessoas, não entende de comunicação, não entende nada. Tudo bem, normalmente o perfil, por exemplo, do desenvolvedor é naturalmente avesso a isso, mas faz falta depois, né? A segunda coisa, que eu acho que aí já é um fenômeno um pouco mais abrangente, é o seguinte: eu vejo a garotada hoje, vamos fazer um contraponto comigo. Eu acordo de manhã, pego o jornal, eu leio o jornal impresso, abro nessa mesa aqui o jornal e vou folheando o jornal. Dos assuntos do jornal, eu sei que tem uma grande parte que não me interessa. Esporte não me interessa, política não me interessa, automóvel não me interessa, uma porrada de coisa não me interessa. Mas mesmo assim, se eu estiver folheando, eu vou ver na primeira página que o Brasil foi campeão não sei o que lá, ou perdeu isso e aquilo, eu vou ter um cheiro do que está acontecendo. Eu vou descobrir até coisas que eu não podia imaginar, em áreas que pô, nem eu sabia que eu gostava. Tá? Agora, se eu pego hoje um jovem que acessa tudo pelo digital, o que ele vai fazer? Ele vai escolher os blogs que ele acompanha, que são normalmente do mesmo assunto, e ele vai assinar por RSS. Aí ele vai entrar em comunidades de gente que pensa parecido sobre aqueles mesmos assuntos, e aí ele vai assinar Twitter de gente que pensa parecido. O que acontece? O cara não só ele vai se aprofundando cada vez mais em assuntos que são isolados, como ele vai começar a ver o mundo pelos mesmos olhos das mesmas pessoas. Então, o que eu percebi de uns tempos para cá, sobretudo porque em paralelo com a minha vida profissional eu sempre tive muito engajamento com social media, com tudo, é um bitolamento crescente. Então, cara, se eu, de repente, quiser discutir no Twitter sobre as causas da corrupção no país, ninguém se interessa. Agora, se eu falar sobre o browser X versus browser Y, meu Deus do céu, né? Vai ter 15 mil pessoas defendendo ardorosamente algum browser maluco, que é uma questão, porra, e daí? Então, voltando, o que eu acho que existem, por um lado, essa história das escolas estarem numa zona de conforto, se bem que eu já conversei com faculdades que estão começando a se preparar para esse cenário, pô, como é que é a cabeça desse cara, o que mais que ele tem que aprender e tal. E, por outro lado, essas facilidades digitais reforçando uma tendência que essa pessoa já tem. O cara é bitolado, ele vai se bitolar cada vez mais. O cara gosta de, sei lá, qualquer coisa, Linux, ele vai gostar cada vez mais. E aí perde a capacidade de diálogo. Isso, para mim, é crítico por duas razões. Não só porque, normalmente, todo projeto hoje de digital envolve diferentes áreas. Essa é a primeira questão. Então, você tem que botar na mesa o cara de varejo junto com o cara de tecnologia, não adianta. E segundo, porque o mundo está ficando cada vez mais complexo. Você tem cada vez mais plataformas, você tem cada vez mais sistemas operacionais, você tem cada vez mais browsers. Então não dá para o cara ser xiita mais como era antes, né?
René, eu queria ouvir tua opinião a respeito do que é isso que você disse, o currículo que está fora da caixa, o currículo escolar, a proposta de educação profissional superior, que é mais criativa e que já há algumas escolas que pensam nisso. O que diferencia uma coisa da outra?
O que eu acho que está fazendo falta, a gente teve uma excessiva especialização, inclusive acho que até por conta de ditaduras que contribuem um pouco para isso, ela tirou das matérias, ela fez um reforço muito grande nas áreas técnicas, tirando as disciplinas humanas. Eu acho que deveria ser resgatado, mesmo nas áreas mais técnicas, um pouco de humanidades. Porque hoje as tecnologias que fazem diferença e que são sucesso, etc. e tal, não são mais por razões técnicas. É capaz que um Nokia seja melhor que um iPhone, mas o cara vai comprar um iPhone. É capaz que um BlackBerry seja mais legal que um Symbian, mas o cara vai comprar sei lá o quê. São questões profundamente humanas. E humanas não só no sentido das disciplinas criativas, não, mas tentar entender como as pessoas funcionam. Tentar, isso eu sei que para os desenvolvedores isso é difícil, mas levar em conta que as pessoas não são desenvolvedoras, que as pessoas não são engenheiras, que o usuário é uma pessoa, que ele vai usar isso na vida dele. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é assim, não estamos na Califórnia, não somos o Vale do Silício e não estamos na Suécia, né? E a Suécia, a gente tem uma coisa a mais que a Suécia, né? A gente tem problemas, né? Porque a Suécia o problema é, sei lá, vodka e sexo, tirando isso, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem problema pra caramba e alguém tem que arregaçar a manga, assumir a missão dele de desenvolvedor e puxa, como é que eu melhoro esse país? Como é que eu ajudo a classe C que agora está entrando no universo digital? O que esses caras podem crescer a partir da tecnologia? Então, é esse tipo de olhar o mundo com olhos de, puxa, o que eu posso fazer aqui? Que diferença que eu posso fazer? Que eu acho que vai fazer toda a diferença. Mas, de novo, eu acho que o que a gente tem aqui são oportunidades tão singulares que a gente deveria explorar melhor. Esquecer um pouco o que esses caras fizeram lá fora e olhar e falar, porra, eu estou no Brasil, eu falo português, eu estou em São Paulo, eu estou em Minas, eu estou no Rio, seja lá onde for. Né? Eu falei, é capaz que eu consiga construir alguma coisa aqui que seja muito mais replicável. Porque, sei lá, o cara cria o Twitter na Califórnia. Não é replicável. Você não consegue fazer Twitter em nenhum lugar do mundo, porque aquilo não tem dinheiro, né? Agora, se você cria alguma solução maravilhosa aqui de inclusão digital, de governo eletrônico, etc. e tal, a gente ensina para o mundo inteiro. Então, eu vejo que existe espaço, sim. Eu acho que o timing é bom. O Brasil está com uma visibilidade grande para caramba. E se a gente não focar nesses cérebros que estão sendo formados agora, que são tão privilegiados, a gente pode perder o bonde aí para a China, as Índias da vida e tal.
E a respeito do mercado, que informações que você tem, que visão que você tem no mercado no sentido de demanda de profissionais, de vaga, oportunidade, possibilidades, principalmente para esse jovem estudante?
Olha, tecnologias que vai gerar demanda sempre. Né? Embora hoje já tenha muitas coisas prontas, muitas coisas, de qualquer maneira a tecnologia sempre vai dar trabalho, porque alguém vai ter que customizar essa história toda e tal. Né? Mas o que eu sei, e não é nem de futuro, é de agora, é que existem vagas abertas esperando por gente com a formação necessária. E é difícil preencher. E às vezes são vagas muito boas. Né? São vagas que pagam bem. Tal. Eu tenho uma anedota pessoal para contar. Eu trabalhei com um rapaz num projeto há 10 anos atrás. Achei o rapaz super promissor. Tal. 5 anos depois, eu estou num projeto regional aqui na América Latina. Eu ligo para o cara e falo, meu, isso daqui é a tua cara, vem para cá, você vai arrasar, você vai mandar super bem, era um cara técnico. Eu falei, como é que está o teu inglês? Ele falou, ah, então, veja bem. Eu falei, putz, cara, então eu não vou poder te chamar porque isso é fundamental. Tá bom. Alguns anos depois eu estava no Yahoo, aí tinha uma posição de novo que o cara ia mandar super bem, eu liguei para o cara e falei, cara, vem para cá, eu preciso de você, como é que está o inglês e espanhol? Ele falou, então, veja bem. Eu falei, meu, larga o PlayStation, pelo amor de Deus, cara. O tempo que você passa jogando esse troço, você já estava falando chinês agora. Então, quer dizer, a oportunidade bateu na porta do cara 2, 3 vezes. Era um cara com potencial. Eu simplesmente não pude chamar porque o cara não dominava o básico, que é um idioma. Né? Então, o mercado está começando a ficar cruel. Você quer fazer arroz com feijão? Vai ter um monte de... Ficar remando lá no porão? Vai ter. Tudo bem, não vai ser nenhuma maravilha. Mas os cargos premium estão abertos. É só fazer lição de casa. Então, as empresas que querem ter algum tipo de competitividade no futuro, elas já estão se reestruturando agora e já estão caçando a tapa profissionais para ajudar nisso. Recentemente, uma agência aqui, uma multinacional, de agência de internet, estava conversando comigo, o cara falou, meu, eu preciso de um diretor de criação de interactive que entenda de negócios. Não tem. Não tem, eu não acho. Eu falei, bom, tem o fulano, ah, já está na agência tal, e o cicrano, ah, está na agência tal. Não tem. Não é possível, a gente faz, como é que... Não tem, não tem. Então, você já tem demanda, os caras estão dispostos a pagar o que for, mas você tem muito pouca gente acordando para esse futuro. Está todo mundo na zona de conforto.
Renê, eu quero te agradecer a disponibilidade mais uma vez. Obrigado, é sempre uma alegria falar com você.
Prazer é meu.
Animado e tal. Muito obrigado.
Imagina.
E uma palavrinha final.
Meninos, eu acho que a coisa mais importante é perceber que, seja a tecnologia que for, o dia continua tendo 24 horas e por mais que a física avance, o tempo não anda para trás. Né? Então, existe uma coisa crítica que é aproveitar bem o tempo. A gente tem, talvez o tempo seja o recurso mais desperdiçado hoje em dia, as tentações são muitas. Tempo, preste atenção, porque é a única coisa que não volta, é a única mercadoria efetivamente escassa hoje em dia e é o que vai fazer diferença para vocês no futuro.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.